Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente tratar da pecuária. Vamos para um dos principais produtores aí, de animais para corte no Brasil. Vamos lá para o Mato Grosso para saber como está a situação. Será que essa retomada das negociações e, consequentemente, essa melhora, mesmo que pontual aí, das cotações que a gente está vendo em São Paulo, se reflete por lá também? Como é que está a situação da demanda? Os frigoríficos já voltaram a operar, os frigoríficos que estavam aí paralisados em função de férias coletivas. E a oferta, como é que fica a oferta nesse momento? Está represada? Está fluindo? Enfim, perguntas para o Francisco Manzi. O Francisco, ele é diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores lá do Mato Grosso, que já está conosco aqui no Notícias Agrícolas para contar um pouquinho para a gente da situação. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu nesses últimos dias aí com a pecuária? Já está sendo superado, Francisco? Falo de operação carne fraca, falo de cobrança de fundo rural, falo de paralisação de frigoríficos, enfim, como é que está a situação da pecuária aí no Mato Grosso nesse momento, Francisco? Seja bem-vindo.
Olá, muito obrigado aí pelo espaço. Você sempre cede aí gentilmente para que a Acrimate possa levar também as suas opiniões, a opinião do produtor. Hoje a Acrimate tem 2.800 associados espalhados em todo o estado e é muito importante essa parceria que a gente tem com a mídia, e a gente sabe que a mídia ela que tem feito com que chegue as informações, as opiniões a todos os rincões do mundo aí. Ainda vivemos um momento ainda de incerteza. Nós temos hoje sete plantas frigoríficas em férias coletivas, sendo quatro do JBS, uma do Marfrig, em Tangará da Serra, do Minerva, de Várzea Grande, e a do Frialto. E a gente não entende muito bem por que isso acontece, justamente porque a gente sabe que essa operação carne fraca, hoje o mercado externo, praticamente todos os países já vem retornando, principalmente os principais players voltaram a comprar. A gente sabe que a operação carne fraca foi uma crise muito mais de imagem do que de produto, assim, um produto de excelente qualidade. O mapa, com 102 anos de existência, mais de 11 mil funcionários, apenas 30 corruptos estavam envolvidos, e a gente sabe que é uma crise muito mais de imagem. Isso já demonstrou rapidamente que o mercado externo voltou a comprar, o mercado interno foi muito pouco afetado, e já estava na hora da gente ter essa retomada, e não entendeu muito bem o motivo dessa paralisação. Uma vez que nós temos oferta, o preço, os consumidores, principalmente externos, vêm comprando, né? Então já esperávamos uma retomada. Já vimos isso em São Paulo, já vem escalas diminuindo e o preço com um pouco de alta, e esperamos que isso aconteça no Mato Grosso dentro dos próximos dias, porque essas férias coletivas estão previstas até a última semana do mês de abril.
Sete plantas fechadas de um total de quantos frigoríficos aí no estado, Francisco?
Nós temos hoje plantas com CIF, temos 20, são 42, temos 22 funcionando, né? Outras estão paradas. Dessas 22, sete com CIF. Temos mais outras plantas com SISI, né, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que é apenas para venda dentro do estado, e Serviço de Inspeção Municipal, que é para venda dentro do município. Mas plantas com Serviço de Inspeção Federal, nós temos sete delas em férias coletivas de 22. E isso atrapalha
É
bastante.
isso que eu queria entender. Afetou então a dinâmica de comercialização de vocês aí? A demanda foi afetada?
A demanda foi afetada, com certeza. A gente já sabe que existe uma concentração de frigoríficos. Hoje, 49% do abate do Mato Grosso está na mão do JBS. E ainda com férias coletivas, e quatro plantas deles, né, Pedra Preta, Diamantino, Alta Floresta e Juína, hoje se encontram em férias coletivas. Isso fez com que prolongasse as escalas nas outras plantas e caísse o preço de R$ 134, R$ 135 que nós temos hoje, para um preço praticado em torno de R$ 122, sem cair praticamente o preço no varejo, que era o que a gente esperava, já que você tem demanda, tem uma demanda boa, era de se esperar que pelo menos o consumidor fosse premiado com essa baixa, mas a gente sabe que caiu apenas, não chegou a 2% a queda de preço na gôndola do supermercado.
Enquanto a carne caiu quase 10%, o boi caiu quase 10%, é isso mesmo?
10,6% caiu a carne, que é o principal custo de produção do frigorífico, que é a matéria-prima, caiu 10,6% e a carne não chegou nem a 2%.
Que situação, hein? Ô Francisco, e qual é a orientação de vocês para os produtores, para os pecuaristas nesse momento que, imagino, tenham dificuldade de encaixar aí os seus animais, né?
Como a gente acredita que esses preços, essa queda, embora a gente esteja chegando no ponto mais alto da safra, embora essa queda é esperada um pouco mais de queda nessa época, a gente pede que o produtor também não se desespere na hora de vender, né? Ele possa vender com calma, que ele faça pesquisa, que ele converse com outras pessoas, né? Se una para ele vender uma maior quantidade de animais a um preço melhor, e ele abata sim os animais para pagar as suas contas exclusivamente. Não tem aí o desespero, porque a gente acredita que essa baixa tão grande, ela não vai se sustentar, né? Assim que os frigoríficos voltarem a bater, o mercado externo já voltando a comprar, novos contratos com o exterior sendo vislumbrados. O Brasil está agora na reunião que nós tivemos no Conselho Sul-Americano da Luta contra a Aftosa. Dentro de alguns anos o Brasil vai parar de vacinar contra a aftosa, então mercados que hoje não compram em função da gente vacinar, volte a comprar ou comecem a comprar. E com certeza nós vamos ter um mercado mais forte, mais firme.
Agora, Francisco, qual o risco dessa estratégia? De repente vender só o suficiente para se fazer caixa para pagar as contas e daqui a pouquinho está chegando o inverno aí, o problema das pastagens se acentua. Não pode ter um estoque muito grande aí de animais ou uma concentração de oferta de animais nesse período, o que poderia jogar os preços mais para baixo? É um risco isso, Francisco?
Não, o que a gente orienta, evidentemente, que o produtor, que hoje está cada vez mais profissional, né, a gente sabe que não tem mais espaço para amadorismo, que ele faça as suas contas, mas ele não tenha desespero em vender. Ele não se. Vou aproveitar porque nós temos pouca. Nós temos poucas plantas, então vou garantir a minha escala, eu vou vender a qualquer preço. A gente acredita que essa baixa, ela está sendo forçada, está um pouco fora da realidade, e que ele venda, então, que ele venda com cautela, com cuidado, que ele não jogue fora o seu produto. A gente sabe que é lógico, se você segurar um boi pronto, esse boi lá na frente, além dele estar mais pesado, ele vai chegar junto com outros. Mas também que ele, num animal que está quase pronto, ele já não queira se desfazer dele, se ele puder aguardar. Essa é a nossa orientação.
Muito bem. E a sua expectativa é de uma retomada, então, do mercado, da comercialização, quando esses frigoríficos voltarem dessas férias coletivas, ou antes disso já tem alguma modificação para acontecer, Francisco?
O São Paulo, que é um grande consumidor, já é um termômetro interessante, né? Como o preço já começou a ficar mais firme, as escalas reduzindo em São Paulo ficarem mais firmes, a gente acredita que isso vai acontecer no Mato Grosso. Um outro ponto é que o governador do estado, ele ia levar, aqui do Mato Grosso, ele ia elevar de 7 para 12% o ICM da saída do boi em pé. E nós conseguimos que esse preço que essa alíquota continuasse em 7%. Então, os frigoríficos de fora do estado que quiserem vir buscar boi aqui, eles podem ainda se utilizar até 30 de junho. A gente ainda está negociando com o governo para que não tenha esse aumento, ou que esse aumento não seja tão significativo, para que ele possa levar esse boi para fora e a gente tenha um pouco mais de concorrência também, que a gente tenha um pouco mais de concorrência.
Quer dizer, essa demanda de fora do estado pode acabar ajudando vocês aí, nesse momento.
A demanda de fora, a gente conseguir segurar a alíquota em 7%. O Mato Grosso tem qualidade de sobra, nós somos exportadores por natureza, tanto é que nós somos menos de 3 milhões e meio de habitantes, temos quase 30 milhões de cabeças de gado, quase 10 cabeças por habitante. Isso mostra que nós somos um grande exportador. Por outro lado, os dados do IMEA têm mostrado que nos últimos 10 anos a gente saiu de 2% para 15% dos animais abatidos antes dos 24 meses de idade, mostrando que nós temos muita qualidade hoje no nosso rebanho, graças ao melhoramento genético, graças à intensificação das pastagens, graças ao maior profissionalismo do produtor. Nós somos grande produtor de grãos também, então existe uma participação de animais grande, já bem significativa, que vem sendo terminados através de sal proteinado, de semi-confinamento e até de confinamento. Então, temos qualidade de sobra para mandar para os mercados mais exigentes para fora do estado e também para fora do país.
Ô Francisco, na visão de vocês aí na Acrimate, essa crise da pecuária já passou ou está passando?
Olha, ao nosso ver, essa crise é bem provável que fortaleça até o setor, porque nunca se falou tanto da carne brasileira. E ao contrário da Lava Jato, né, que quanto mais se investiga, mais se acha, a mesma Polícia Federal, quanto mais investiga, mais vê que o problema é pontual. Nós temos qualidade, em nenhum momento envolveu o produtor, em nenhum momento envolveu a carne, foi uma crise absolutamente de imagem, e a gente acredita que consegue estar revertendo, mostrando que nós temos qualidade, sim, temos um mapa aí, o Ministério da Agricultura com 102 anos de idade, extremamente exigente, um dos mais exigentes do mundo, as plantas frigoríficas muito bem instaladas em termos de qualidade do nosso produto, e a gente espera, sim, que o produtor seja melhor valorizado em um momento tão difícil. Nós que de 67 bilhões que foi o nosso superávit no ano passado, 62 veio do agronegócio. Então, que o governo olhe um pouco mais para quem não mate a sua galinha dos ovos de ouro, né? Agora, mais uma pressão que nós tivemos com relação ao fundo rural, que isso possa ser revisto, porque serão 2,3% do faturamento bruto do produtor rural, que isso possa ser visto para que esse setor tão importante que segurou a balança comercial possa continuar dando a sua contribuição para o país.
Ô Francisco, esses R$ 122 por arroba que você coloca como preço praticado hoje aí no Mato Grosso, já está descontado o Fundo Rural ou tem que descontar ainda esse imposto em cima?
Não está. Esse é o preço oferecido, o preço balcão, e ainda sobre isso tem que descontar o Fundo Rural. Faz descontar o Fundo Rural. E a gente, inclusive, orienta o produtor que, se o frigorífico, que é a obrigação das empresas jurídicas, é ela que tem que descontar através disso, que ela discrimine na nota fiscal que está havendo um desconto do Fundo Rural. Isso todo produtor, na hora que for vender, o frigorífico que for descontar, tem que discriminar isso na nota também.
Muito bem. Agora, outra pergunta em cima desses R$ 122. Cobre custo de produção? Tem rentabilidade nesse patamar ou começa a ficar apertada a situação para o produtor se não melhorar esse preço, Francisco?
Esse é um preço muito apertado. Os custos de produção variam muito de produtor para produtor, porque depende muito da escala. Você vê uma fazenda que tem, vamos dizer, 300 animais por funcionário, uma fazenda que tem menos que isso, ele tem um custo de produção só da mão de obra já é maior. A forma como ele termina os seus animais, se é confinada, semi-confinada ou através de proteinado, se ela faz inseminação, se ela não faz, mas o custo, o nosso custo de produção hoje está muito apertado. Às vezes sobra um pouco para o produtor, mas ele tem que levar em conta que ele tem uma propriedade que precisa ser reformada, que é uma cerca que precisa ser reformada, que ele tem que se intensificar, que ele tem que investir em tecnologia. Então, quando você coloca todos esses pontos, a margem está cada vez mais apertada.
E vocês aí na Crimate acreditam numa retomada dos patamares de antes da operação carne fraca? Dos patamares de preços?
A gente acredita sim, mesmo porque durante muitos anos, décadas até, a diferença entre o preço praticado na Praça de São Paulo e o preço praticado no Mato Grosso era exclusivamente ICMS e o frete. Hoje nós já fizemos um ensaio junto com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, e diz que se a gente pegar o preço de São Paulo e descontar apenas o ICM e o frete, a arroba tinha que estar no mínimo de 10 a 12 reais mais cara. Então, isso mostra que existe uma pressão por questão da concentração dos frigoríficos, e também os frigoríficos que agora nós esperávamos que tivessem um pouco mais de parceria, eles estão se aproveitando da situação para fazer um ensaio e jogar o preço para baixo. Então, a gente acredita que isso não vai se sustentar. Eu acho que nós temos que, juntos, indústria, produtor, supermercado, né, o varejo de uma forma geral, estimular o consumo de carne, que a gente sabe que é fundamental hoje em todas as fases da vida da pessoa, desde a vida intrauterina até quando ele estiver na terceira idade, é fundamental o consumo. O que nós precisamos é assim, unir e fortalecer a cadeia como um todo, para que esse produto de tão grande qualidade que nós temos chegue à mesa do produtor e aí todo mundo possa ganhar com isso. Enquanto houver essa segmentação na cadeia, a gente vai estar aí nessa briga de facas e quem perde são todos.
Né? Não tenha dúvida. Francisco Manzi, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos torcer para que haja essa retomada o mais rápido possível aí dos preços para o produtor no estado do Mato Grosso. Você bem lembrou aí, enquanto os preços da arroba caíram aí 10%, o preço da carne caiu, mas foi menos de 2%. Então, assim, não se justifica essa pressão toda e não se justifica que essa conta seja paga só pelo produtor. Obrigado, viu, Francisco?
Eu que estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E eu ou qualquer outro diretor da Crimate vamos estar sempre à sua disposição.
Combinado, então. Obrigado. Um abraço para você. Até a próxima.
Um abraço.
Muito bem, tá aí então Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimate, explicando para a gente o cenário, que ainda é complicado lá no Mato Grosso, não houve uma retomada ainda da comercialização em função dessas plantas paralisadas, pelo menos até o dia 20, 20 e poucos aí de abril, essas plantas continuam com férias coletivas. E as que sobraram acabam não conseguindo absorver toda a oferta que seria consumida aí por essas unidades. De 22 plantas com CIF, com inspeção federal, 7 delas paradas, um terço, portanto, aí de plantas paradas, um terço de demanda a menos aí para os produtores do Mato Grosso. Muito bem, deixa eu passar para vocês os preços da arroba. Vamos ao Mercado Futuro, a BMF, que trabalha para abril a R$136,51. Tem uma ligeira alta de 0,01%, mas o maio já está caindo, 0,29% a R$136,10, preços da arroba. Eu tenho aqui também o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, que ontem fechou a R$ 136,00 0,44, ontem recuando um pouquinho, 0,12% em relação ao indicador do dia anterior. 136,44, portanto, indicador Esalq PMF medido pelo CPEA, encerrado no dia de ontem. Logo mais, depois das 6 da tarde, tem um indicador novo e você acompanha a variação, como esse indicador oscilou aí em relação a esse fechamento anterior. Aqui no Notícias Agrícolas, na home aqui do nosso site, tá certo? Continue com a gente, daqui a pouquinho tem Notícias Sertanejas, sob o comando de Pedro de Alcântara, com o Paulinho, Paulo Franco, todo mundo aqui no estúdio para trazer mais informações, mais detalhes, contar os causos do mundo sertanejo, enfim, as informações para que você se divirta bastante nesse horário de almoço, principalmente. Mande sua participação também, mande suas informações, enfim, que você quer dizer para a gente, através do WhatsApp, é o 19 99948-2240, o WhatsApp do Notícias Sertanejas, 19 99948-2240, tá certo? Combinado assim, daqui a pouco a gente volta com outras informações.